O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem, e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você?
Quem é Deus e quem é você? Bem, eu estou aqui meditando no livro de João e, sinceramente, gente, dá vontade de ficar aqui muito tempo pensando. Porque quando a gente lê, medita, a gente tem a nossa mente distanciada do mundo, das coisas, sabe, humanas. E a gente passa a pensar como Deus. E Jesus disse assim, e é isso que eu quero falar com você hoje. Como é que eu posso ser discípulo de Jesus? De que forma? Porque, se você não sabe, discípulo é aquele que aprende. Então, imagina, ser discípulo de Jesus é aquele que aprende com ele. Vamos saber hoje aqui. Jesus disse assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, vamos pensar comigo aqui. Eu vou ser discípulo, eu vou aprender, se eu gero, dou muito fruto. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho ouvido, tudo aquilo que ele tem me ensinado, eu tenho praticado. E isso tem feito consequências que glorifica a Deus, que mostra a Deus na minha vida. Então, não é coerente que um discípulo, aquele que aprendeu com Jesus, aquele que aprende com Jesus, seja triste, angustiado, deprimido, pode ter até uma posição de discípulo, um obreiro, um pastor, um diácono, mas não verdadeiro discípulo. Verdadeiro discípulo é aquele que dá muito fruto. E esse que dá muito fruto glorifica a Deus com a sua própria vida. Ou seja, expande a outras pessoas que Deus é vivo, que Deus trabalha no ser da pessoa. Ou seja, imagina, se eu tenho aprendido, se eu tenho colocado em prática todos aqueles ensinamentos que ele tem me ensinado, aquilo que eu tenho entendido, então eu vou produzir muito fruto. Isso é maravilhoso. E ele fala assim, como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Mesmo que eu seja discípulo, eu posso sair do amor de Cristo? Sim, você pode sair desse amor. E de que forma você pode sair desse amor do Senhor Jesus? É isso que você vai saber agora. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Para permanecer no amor de Jesus, eu tenho que guardar os mandamentos dele. É muito importante eu guardar. E guardar não é ter conhecimento, falar sobre aquilo, guardar e colocar em prática. Sabe quando você guarda uma coisa valiosa e você usa isso? Porque você tem isso. Pois é, quando você guarda os mandamentos de Deus, você vai dar muito fruto. E o amor de Jesus vai estar em você. Como Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, não vou desistir, não vou desanimar, não vou deixar os meus maus olhos me corromperem, não vou ficar. Porque, olha, a gente é tentado. Sim, a gente é muito tentado a ter maus olhos, a julgar, às vezes até invejar. Mas se eu guardo, quer dizer, se eu respeito a Deus, eu vou observar que algo está mal. Que isso não é o que Jesus tem me ensinado. É isso que é guardar os mandamentos. E aí você decide colocar em prática, perdoar, remover aquele julgamento, aquela inveja, que seja que você está sentindo. É assim que você permanece no amor de Jesus. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, Jesus também era tentado. E ele permanecia no amor de Deus Pai, porque ele guardava, ele respeitava, ele considerava primeiro mais a Deus Pai do que qualquer outra coisa. E você considera? E você tem guardado? E você tem permanecido? É com você agora e a sua consciência. Confere e depois voltamos após essa trilha musical. Viviane, eu fiquei aqui avaliando a minha vida e vi que eu não sou feliz. Eu não sou feliz, eu não tenho guardado, eu esqueço completamente de Deus. Na hora dos problemas, eu quero impor a minha vontade, isso passa dias, eu não me dou conta. Bem, você tem observado o que tem acontecido com você, não é para você se condenar, culpar, porque o diabo ele usa justamente a culpa, a condenação, a forma de você se sentir inferior quando você acha os seus erros, mas Deus não faz assim. Quando Deus mostra os nossos erros, os nossos pecados, ele aponta para que nós agimos de acordo com o que é certo. Imagina, como que eu vou mudar se nunca esclarece para mim o que está errado comigo? Você tem que ver. É você que tem que ver. Quando a gente pede para você fazer uma avaliação nesse momento aqui do programa, é para você ver. Imagina, se eu atendo você e eu vejo, mas você ouve as palavras, eu oriento, mas você não vê, você não vai aceitar a orientação de maneira nenhuma. Inclusive, você deve insistir, falar com Deus assim: meu Deus, eu quero ver qual tem sido a raiz do meu problema. Porque se eu não sou discípulo, se eu não sou muito feliz, se eu não dou muito fruto, ainda que eu tenha uma posição eclesiástica na igreja, eu quero ver, eu não quero a posição, eu não quero algo disfarçado, eu não quero algo ilusório que as pessoas aplaudem a minha vida. Não, eu quero que realmente eu desfruto do que o Senhor tem falado na tua palavra. Eu quero isso dentro de mim. Sabe? Quando você é sincera, quando você fala com Deus, você é aí que entra a oração. Você fala com Deus em relação a você, ao que você crê, ao que você quer. É isso que eu faço com Deus. Quando eu detecto os meus erros, os meus pecados, eu falo com Ele. Ah, eu não quero seguir do mesmo jeito, claro que não. E sabe o quê? Deus, Ele faz o que eu não posso fazer. E o que eu tenho que assumir, eu tenho que fazer. É o que você tem que fazer a partir de hoje. Jesus falou assim: tenho-vos dito isto, para você guardar os meus mandamentos, para que você me permaneça no meu amor, para que o meu gozo, quer dizer, a minha alegria, o que acontece comigo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então, você entende que tem pessoas que têm uma alegria temporária, ela, sabe, porque ela não permanece no amor de Jesus. Você precisa de permanecer, eu preciso permanecer no amor de Jesus. Como é que eu permaneço nesse amor? Guardando os seus mandamentos. Então, eu vou ser provada, eu vou ser tentada, e sempre eu vou considerar como que Deus está me vendo. O que que eu tenho que fazer em relação àquilo que eu estou sendo tentada, o que eu acho, o que eu penso. Enfim, tudo tem que se sujeitar ao que Jesus ensina. Por isso que ele fala: eu tenho dito isso para que o meu gozo permaneça em vós. Você vê que você fica muito feliz quando você cumpre a sua parte com Deus. Mas se você deixa, desvia, aí não tem como o gozo permanecer em você. E sabe o que que acontece? Se não permanece em você é porque você não aprendeu daquilo que você tem guardado, que você não aprendeu com o que você tem vivido com Deus. Então, permaneça no amor de Jesus para que o seu gozo seja completo. Não seja algo artificial. Sabe? Tem muitos religiosos que cantam e fazem um monte de teatro até na igreja, mas são tristes, amargurados. Por quê? Porque eles iludem com uma sensação. Ah, esse amor de Cristo não é uma sensação, é uma decisão do que você tem guardado os mandamentos de Jesus.